Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Muito boa tarde. A Assembleia Municipal de Tomar aprova a manutenção da taxa de EMI para o próximo ano. Hospitais de Abrantes e de Santarém receberam hoje novas viaturas médicas de emergência e reanimação. Agrupamento de Escolas no Santa Maria vai levar a cabo, em março, a mini-cimeira da Terra.
Previsão para o dia de hoje, vamos ter aumento de nebulosidade e chuva no Minho, pequena subida da temperatura mínima no litoral oeste. As máximas previstas para o dia de hoje e segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 18 graus para Castelo Branco, máxima de 20 graus para Porto Alegre, 21 para Coimbra e Lisboa, 22 para Leiria, 23 graus de máxima para Santarém Tomar, a cidade de Tomar vai registrar temperatura máxima de 22 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Molenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Molenas.
Uma boa tarde. A Assembleia Municipal de Tomar voltou a discutir na última sexta-feira o eventual agravamento da taxa de EMI, Imposto Municipal sobre Imóveis, para os edifícios devolutos ou em ruínas. O assunto foi na altura levantado pelo deputado municipal do PSD, João Terreiro. O líder da bancada social-democrata lembrava que está previsto no código de EMI a possibilidade de aumentar precisamente para o dobro essa taxa.
Existe a possibilidade no EMI, e esta discussão também já foi discutida no mandato anterior, de majorar para o dobro os prédios que estão em ruínas. Está previsto no Código do IMI. Esta informação que está aqui anexa a este ponto prevê a possibilidade, duas possibilidades. Portanto, e é um documento que está aqui, penso que é este documento que também estamos aqui a votar. E daí estar a questionar aqui a Sr. Presidente. Se é a intenção da Câmara, como é aqui dito, colocar meios no sentido de fazer uma fiscalização, no sentido de comunicar às finanças quais são os prédios que estão em ruínas para majorar para o dobro. Porque esta questão, Sr. Presidente, é de particular importância, porque muitos prédios que estão em ruínas, muitos imóveis que estão, não estão por vontade das pessoas. Nós ainda não estamos, Deus queira que cheguemos lá, a uma altura em que haja uma procura muito grande pelos imóveis no Conselho de Tomar, era bom sinal. Mas infelizmente vemos, estão aqui muitos presidentes de junta de zonas rurais, muitos imóveis estão abandonados por dois motivos. O primeiro é que as pessoas não têm posses, obviamente, de recuperar as casas, porque obviamente não é a habitação principal, portanto, e não têm possibilidade de poder recuperar as casas que muitas delas herdaram. E outras é porque muitas vezes os herdeiros não se entendem ou para a venda do imóvel, ou porque basta haver um interessado na herança que se oponha, e aquilo anda anos e anos a arrastar em tribunal, portanto, e a pessoa, depois de um momento para o outro, ainda ser penalizada com esta questão do IMI majorado para o dobro, que é um imposto sobre o património que é caro, nós sabemos. Quando chega este, por exemplo, é o mês de novembro, é o mês que as pessoas, na gíria, dizem das contribuições, é um imposto que há famílias que se veem aflitas para pagar este IMI. Aqui a Câmara Municipal de Tomar, e tendo em conta as palavras do deputado Costa, que diz que estamos já numa melhoria de clima económico, portanto, até que houve um aumento já da derrama no ano anterior, se não era já de considerar já alguma margem, tal como foi dito pelos vereadores do Partido Social Democrata, alguma margem já para descer a taxa de incidência de IMI.
Na resposta, que vamos ouvir se efetivamente a seguir-se, Anabela Freitas recordava que não cabe ao município deliberar sobre duplicar ou não o IMI. A Presidente de Câmara de Tomar referia que a autarquia pode apenas propor à Assembleia Municipal uma taxa para o ano seguinte.
Duplicar e triplicar para prédios devolutos em ruínas não é a Câmara que libera. É uma imposição legal. É uma imposição legal. E, portanto, não é a Câmara que faz o código do IMI. A única coisa que a Câmara tem competência em matéria de IMI é propor à Assembleia Municipal que delibere uma taxa para o ano seguinte. E foi isso que propusemos. O facto mais, para além de estarmos a propor de liberar uma taxa, que é manter a taxa dos anos anteriores, continuámos a propor, com a perda de receita que está estimada, e os senhores sabem que foi de 289 mil euros de perda de receita, para majorarmos as famílias com filhos. O que é certo é que cada vez, e se um orçamento tem que ser equilibrado entre as receitas e as despesas, se nós diminuímos uma receita, temos que ir buscar outra fonte de receita. E, portanto, no documento que os senhores deputados tiveram acesso, há efetivamente um caminho grande para fazer em matéria de IMI, sem termos que aumentar as taxas que estamos a praticar. Porque depois, se calhar, temos que conjugar com outras questões, senhor deputado. Nós temos a sorte, a felicidade de residirmos num concelho que tem o maior número de associações ativas. O senhor deputado certamente já passou por muitas associações que lhe pedem a isenção do IMI. Porque para muitas associações do nosso concelho, o pagar o IMI é um encargo muito grande. Estamos ou não em condições de poder responder afirmativamente a essas associações? Uma isenção total ou parcial, que compete à Assembleia decidir, sob proposta da Câmara, estamos ou não em condições de fazer isso? Não, neste momento não estamos. Estaríamos, se estivéssemos aqui a propor, o aumento do IMI para podermos dar isenção às associações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os hospitais de Abrantes e de Santarém receberam, cada um, nesta quarta-feira, uma nova viatura médica de emergência e reanimação, veículos que vêm assim substituir os que atualmente ainda prestam assistência a quem necessita nas respectivas áreas de intervenção. A entrega das ambulâncias foi promovida pelo Instituto Nacional de Emergência Médica, num total de 22 veículos, que serão distribuídos por outras unidades hospitalares. Cabe ao INEM subsidiar a compra e coordenar toda a atividade de gestão e operação conjunta da VMER, e aos serviços partilhados do Ministério da Saúde assegurar a tramitação dos procedimentos de aquisição, centralizando o processo em nome dos hospitais. A propriedade das VMER passa a ser dos hospitais, neste caso de Abrantes e de Santarém, que devem assegurar a sua manutenção, incluindo a contratação de seguros e estado de operacionalidade permanente. As VMER são veículos de intervenção pré-hospitalar e destinam-se ao transporte rápido de uma equipa médica ao local onde se encontra o doente. O seu princípio O principal objetivo consiste na estabilização pré-hospitalar e também no acompanhamento médico durante o transporte de vítimas de acidente ou de doença súbita em situações de emergência, assumindo um papel preponderante no apoio às populações. A cerimónia de entrega das viaturas realizou-se por volta das 12 horas no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, na Amadora, e contou com a presença do Ministro da Saúde, Adalberto Campo Fernandes.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está a realizar-se nesta quarta-feira em Fátima o Congresso Internacional de Turismo Religioso e Peregrinação Internacional. O evento, que prossegue depois no dia de amanhã, é organizado pelo município de Ourém em parceria com a Organização Mundial de Turismo, contando ainda com o apoio do Ministério da Economia. A iniciativa conta com a participação de mais de 1000 congressistas, oriundos de todo o mundo, e também com a presença dos mais altos representantes dos países membros da Organização Mundial de Saúde, bem como reconhecidos oradores e ilustres participantes vindos dos quatro quadrantes do mundo, além do secretário-geral da Organização Mundial de Turismo e também do Ministro da Economia português. Durante estes dois dias do Congresso será feita uma reflexão sobre o potencial e o papel do turismo religioso e dos lugares sagrados como ferramenta para o desenvolvimento socioeconómico e cultural dos destinos. Além dos diferentes painéis que são apresentados ao longo destas duas jornadas, irá ser celebrado um memorando de entendimento entre a Organização Mundial de Turismo e o Turismo de Portugal. No ano em que se assinala o centenário das aparições de Fátima, a iniciativa pretende também ser uma oportunidade para a promoção de Fátima no mundo como destino turístico, refletindo sobre o potencial competitivo do mercado do turismo religioso. Em causa está igualmente o aumento da atratividade nos destinos religiosos e a afirmação deste aspecto do turismo religioso nas redes regionais, nacionais e internacionais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois daquela que foi a realização na semana que passou da 14ª edição da palestra da biodiversidade, com a presença do biólogo Jorge Paiva, o Grupamento de Escolas Nuno Santa Maria prepara-se para levar a cabo em março uma outra iniciativa com a temática do ambiente, ou seja, a mini-cimeira da Terra. Esta iniciativa deverá também, na altura, contar com a presença do professor. Celeste Sousa, a diretora do grupamento, dava conta à Hertz desta mesma iniciativa, que se insere no âmbito das atividades curriculares do agrupamento, nomeadamente da disciplina de Ciências Naturais.
Os alunos este ano tiveram uma enorme presença na palestra, até porque o tema tem a ver com as ciências naturais do 8º ano e eles próprios vão organizar lá para a primavera uma mini-cimeira da Terra que terá a ver com este tema que o professor abordou. E nesse sentido foi a primeira aula que irão desenvolver e eu prometi-lhes que o professor viria à Cimeira da Terra que eles vão promover no Auditório da Biblioteca Municipal, creio que em março, para também ser um momento alto da discussão destes assuntos, que afinal é muito pertinente. Passa por aí. Quando tínhamos o curso de empregado de mesa, eles aproveitavam muito mais, porque era muito mais específico. Mas, enfim, tudo o que nos permita aprender o que viram aqui em termos de animação tem a ver com a nossa oferta complementar, que é Artes do Palco, que é uma mistura com música e expressão dramática. Enfim, aproveitamos todas as oportunidades, até porque estamos no âmbito do projeto piloto da flexibilização curricular. Os nossos alunos esta semana, os do 7º, andaram pela cidade, em volta do nosso rio, a estudá-lo em todas as vertentes, nas ciências, na física, no português, na história, e iremos fazer mais coisas à volta do nosso rio, que é uma fonte de vida aqui de Tomar e que tem muito para nos dar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila do Rei aprovou por unanimidade a isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis em prédios rústicos e de diversas taxas para a reconstrução das habitações, total ou parcialmente afetadas pelos aqueles que foram os incêndios florestais do mês de agosto. Com cerca de 50% da área do concelho ardida, o que afeta fortemente a vida e o cotidiano das populações, o município de Vila do Rei decidiu assim criar medidas que apoiem todas as famílias afetadas, no sentido de contribuir para que estas possam se organizar após terem visto as suas habitações, mas também as suas culturas destruídas pelas chamas. Nesse sentido, a Assembleia Municipal aprovou a isenção do EMI em prédios rústicos pelo prazo de 5 anos, com início já neste ano de 2017. Para facilitar a reconstrução das habitações atingidas pelas chamas, a Assembleia Municipal deliberou ainda dispensar a entrega nos processos de reconstrução das habitações e também dos projetos de especialidade.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Tagus Valley está a dinamizar na região o Arrisca-se, o concurso nacional de ideias e planos de negócio. As inscrições encontram-se abertas até ao dia 29 do mês de dezembro. O concurso, que já vai na 9ª edição, vai atribuir mais de 140 mil euros em prémios, nomeadamente 12 meses gratuitos de instalação na incubadora de empresas e até 20 mil euros ano para a criação de postos de trabalho. O Arrisca-se, recorde-se, é promovido em consórcio. Envolve 15 parceiros liderados pela Universidade de Coimbra e é apoiado por mais de 2 dezenas de patrocinadores. Esta nova edição do concurso de ideias e planos de negócio aposta no conceito. Chegou o momento de dar o salto para o sucesso. O Arrisca-se prevê, para além das categorias ideias de negócios, plano de negócio e melhor projeto do ensino secundário, ainda o prémio social ao centro, que irá reconhecer ideias com uma forte vertente de responsabilidade social e potencial de impacto considerável na sociedade portuguesa. O Arrisca-se conta já com cerca de 760 mil euros em prémios distribuídos nas diferentes edições, 741 projetos candidatos, 1.828 promotores e mais de 2 dezenas de empresas. As candidaturas nesta presente edição podem ser individuais ou em equipas, até 5 elementos, em que pelo menos um dos promotores seja estudante ou recém-diplomado há menos de 5 anos de qualquer instituição de ensino superior do país.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O município de Alcanena promove a partir de amanhã e até 26 de novembro a 6ª edição do Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela. A iniciativa vai decorrer em 13 restaurantes aderentes do concelho que este ano participam no desafio de recuperar e divulgar alguns dos sabores mais peculiares da região associados à cozinha tradicional e popular das gentes das Serras de Aire e Candeeiros e do bairro Terras, que são pronúncio do Rio Tejo. Sobre a iniciativa, a Hertz ouviu esta manhã o vereador Oscar Pires.
O festival realiza-se como sempre. Nós convidamos os restaurantes a participar nesta iniciativa e os aderentes depois promovem nas suas casas esta ementa tradicional em que incluem os pratos da Cachola e da Morcela. Portanto, não há umas tasquinhas, como normalmente há em alguns festivais gastronómicos, mas é no próprio restaurante que se desenvolvem e que se promovem as iguarias produzidas com a cachola e com a morcela aqui do concelho de Alcanena. Temos, desde o início, que temos contato com praticamente quase todos os restaurantes do concelho. É certamente também uma vantagem para eles, pois que, tendo em conta que o município promove e divulga de todas as formas possíveis esta iniciativa e, portanto, também os próprios restaurantes. E tem-se visto que há uma crescente procura nesta época, especialmente dedicada à cachola e à morcela, que há uma procura de pessoas vindas de fora do concelho e que tendem a participar durante estes 4 dias a provar estas iguarias em alguns dos restaurantes. Em alguns deles há casos de pessoas que vieram já de Lisboa, de outros locais mais distantes ainda, e portanto indica que é uma iniciativa a manter de forma a divulgar aqui a nossa gastronomia local.
Uma iniciativa que, a par de outros eventos, inclusive gastronómicos, constitui mais um fator de atratividade do concelho de Alcanena. Como refere Oscar Pires, este tipo de eventos resulta do esforço do município, que tem vindo assim a desenvolver um conjunto de iniciativas no sentido de tornar mais conhecido o concelho.
O concelho de Alcanena está localizado praticamente na base da Serra da Serra de Aire e Candeeiros, mais propriamente no Planalto de Santo António, onde ainda possui uma área considerável dentro desta área protegida. O município de Alcanena tem feito um enorme esforço para criar atrativos no âmbito do turismo, de desporto de natureza, graças à nossa rede municipal de percursos pedestres, de BTP, de orientação, que temos já implementada no concelho. E, portanto, esta será mais uma das formas que as pessoas, para quem quiser vir fazer uma caminhada, quem quiser fazer um troço de BTT durante uma manhã ou uma tarde, pode depois também ficar por cá e provar estes pratos nos nossos restaurantes. Temos dois festivais gastronómicos. Temos este durante o inverno, associado à cachola e à morcela, visto ser uma forte tradição aqui no concelho, pois tendo uma forte característica industrial, é também um concelho em que a agricultura sempre esteve associada a essa atividade. E, portanto, na agricultura, todos os agricultores normalmente o que faziam era uma matança de um porco por ano, e todos os produtos provenientes dessa matança eram guardados e eram-lhes dadas várias utilizações de forma a que não houvesse desperdício, ao contrário do que acontece hoje. E, de facto, há que aproveitar esta diversidade e esta tradição e todos estes saberes que ainda estão muito enraizados na nossa população e promovê-los. Um outro festival que existe é o Festival do Azeite e das Ervas Aromáticas, em que, durante o mês de junho, normalmente no primeiro fim de semana de junho, também convidamos os restaurantes a se associarem a esta iniciativa e divulgamos, mais uma vez, outro património muito importante que tem a ver com a flora e com as plantas aromáticas e medicinais que existem em toda esta área. Para além do azeite, que é um dos elementos mais valorizados também provenientes da produção agrícola.
município de Alcanena a promover então já a partir do dia de amanhã e até ao próximo dia 26 de novembro a 6ª edição do Festival Gastronómico da Cachola e da Morcela. O festival decorre em 13 restaurantes do concelho. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional. A antena da Hertz, quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.